Eu vou pedir mais uma vez que os irmãos fiquem de pé para fazermos a leitura do texto bíblico da mensagem de hoje. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16. O texto de hoje é do versículo 14 até o final do capítulo, mas eu vou fazer também a leitura do versículo 13. Então, Lucas 16, 13. Em diante. A palavra do Senhor diz assim: Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois o que é elevado entre os homens, perante Deus é abominação. A lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todo homem se esforça por entrar nele. Todavia é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto da lei. Todo aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a divorciada também comete adultério. Havia um homem rico, que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste teus bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho cinco irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te peço que essa tua palavra, que é santa e preciosa, ela encontre acolhida em nossos corações e nossas mentes e sejamos por ela transformados, encorajados e edificados para a tua glória. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. À medida que o Evangelho de Lucas avança, está mais próximo o dia em que as autoridades religiosas de Israel irão pendurar Jesus na cruz. E à medida que chega esse dia, Jesus se torna cada vez mais incisivo na sua pregação do Evangelho, definindo muito bem os dois caminhos que há para o homem. E especialmente nos capítulos 15 e 16 de Lucas, Jesus tem mirado direto no coração dos fariseus. Pessoas que se achavam realmente justas por si só, qualificadas diante de Deus por causa da sua performance, por causa da sua linhagem israelita. Enfim, se achavam boas o suficiente para estarem, para pertencerem ao reino de Deus. Mas a atitude deles mostrava que eles eram pessoas completamente distantes do reino, e Jesus mostrava isso, deixava isso bem claro para eles. Então, capítulo 15, nós temos aquelas maravilhosas parábolas de Jesus sobre o que acontece quando Deus encontra um pecador, a alegria, coisa que não havia no coração dos fariseus. E chegamos no capítulo 16, que é um capítulo que fala bastante sobre o assunto dinheiro, sobre o assunto bens materiais. E o que me parece nesse capítulo é que a forma como as pessoas se relacionam nesse mundo com seus bens materiais está intimamente ligada ao futuro delas na eternidade. Eu sei que nós lemos essas parábolas de Jesus, ou esses ensinos de Jesus a respeito do dinheiro, e podemos concluir, Deus não está falando especificamente de dinheiro, Ele está falando de qualquer recurso que nós possuímos, né? Isso é verdade, Ele está mesmo, porque o Senhor é dono de tudo o que você possui, inclusive da sua própria vida, né? Mas não use esse pensamento para esconder, talvez, o fato de que no seu coração o Senhor é dono de tudo da sua vida, menos do seu dinheiro. Então, algumas pessoas podem dizer, não, eu quero dedicar outras coisas ao Senhor e não meu dinheiro. Não, o Senhor é dono de tudo ou dono de nada. E assim começa, então, o texto que eu quero expor nessa manhã. Nós vimos na última pregação a parábola do administrador infiel, que justamente mostra que as riquezas estão aí para serem desfrutadas, usufruídas, para a glória do Senhor. E nós podemos usar essas riquezas para o serviço, para que elas nos sirvam, para que nos ajudem a vivermos para a glória do Senhor. Ou podemos nós servirmos as riquezas e vivermos para adorar esse outro Senhor aí, que é o dinheiro. E Jesus cita numa parábola um ímpio que é extremamente diligente diante de uma situação e sabe empregar todo o empenho, esforço e sabedoria ali para resolver um problema financeiro, porque os ímpios são muito sábios realmente em lidar com as riquezas do mundo, pensando em si próprios, em investir em suas próprias vidas, em fazerem tudo para o próprio benefício. E a grande chamada então dessa parábola, creio que a conclusão que podemos tirar dela é que Cristo nos desafia como crentes a sermos mais diligentes e muito mais aplicados do que os ímpios são, ao tratarmos de investir os recursos que temos para a glória de Deus. O Senhor fala, nenhum servo pode servir a dois senhores. E está bem claro aqui uma coisa, você é um servo. E mesmo aqueles que estão sem Cristo são servos. Sempre somos servos de alguém, quer reconheçamos isso, quer estejamos cientes disso ou não. Cristo nos libertou de todas as correntes a que estávamos presos. Nos salvou, nos tirou das trevas, para o servirmos. Não para sermos completamente entregues a nós mesmos e servirmos a nós mesmos. E ficarmos livres dele. Cristo nos libertou para o servirmos. E nós não podemos, como servos, ser divididos. Não podemos ter dois senhores. Não podemos nos dedicar igualmente a dois senhores. Sempre iremos, e o Senhor fala isso tão claro, sempre iremos odiar um e amar o outro. Se você tenta conciliar o seu serviço a Cristo com qualquer outro ídolo que possa nascer no seu coração, isso não vai dar certo. É uma tentativa inútil. A palavra afirma que você não conseguirá, você aborrecerá, você odiará um dos dois. E Cristo não quer essa divisão. Pessoas com coração dividido não podem servir ao Senhor. Você não pode servir a Deus e servir às riquezas. E eu já comentei aqui numa outra ocasião que servir a Deus aqui, se for comparado com servir as riquezas, tem um sentido bastante interessante. Não é apenas obedecer, fazer a vontade de Deus, mas envolve confiar em Deus, depender de Deus, colocar em Deus a nossa alegria, a nossa paz, o nosso conforto, o nosso consolo, assim como algumas pessoas não fazem isso e colocam nas riquezas. É assim que se serve as riquezas, olhando para as riquezas e vendo nelas a nossa esperança, e vendo nelas o motivo de alegria, vendo nelas o motivo para chegarmos à noite e dormirmos em paz. É assim que se serve as riquezas, quando você diz para ela que ela é a sua verdadeira fonte de tranquilidade, de esperança, de alegria. E você as usa para prover mais prazer para você mesmo. E usa essas riquezas para o seu próprio benefício sempre e exclusivamente. Isso é servir as riquezas. Quando você serve a Deus, as coisas mudam completamente. Sejam muitas ou poucas as riquezas que você possua, os bens que você possui, os recursos que você tem. Eles têm que servir você nos propósitos do reino de Deus, e não o contrário. E entra no versículo 14. Lucas comenta que os fariseus estavam ouvindo essas coisas que Jesus estava ensinando e zombavam de Jesus. Mas Lucas qualifica esses fariseus. Ele os chama de gananciosos. Na sua versão aí talvez apareça a palavra avarentos. O sentido na palavra no original é aquela pessoa que gosta de dinheiro, que é apaixonada por dinheiro, que ama dinheiro. No original, a raiz da palavra quer dizer literalmente a pessoa que é a amiga da prata, gosta do dinheiro. Irmãos, não podemos nos iludir. As riquezas, os bens materiais, mesmo que você não tenha muito, eles são extremamente perigosos, porque podem se tornar obstáculos na vida do ser humano para a sua entrada no reino. Por que eu posso afirmar isso? Porque mais para frente, algumas páginas, aí você verá em Lucas 18, Jesus dizer as seguintes palavras: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? O que acontece? Há o perigo das riquezas. De que a pessoa passe a confiar nelas e passe a adorá-las e a servi-las. É difícil. Inclusive, as pessoas que ouviram Jesus dizer isso, perguntaram quem então pode ser salvo. Ora, Jesus diz a esses fariseus que estão zombando dele: vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois o que é elevado entre os homens, perante Deus é a abominação. Ora, nós sabemos que os fariseus confiavam na sua própria justiça, nas suas próprias realizações, né, para se verem como justas e aceitas diante de Deus. E procuravam. Me parece que o sentido aqui de Jesus inserir essa frase, vocês se justificam diante dos homens, no contexto em que ele está falando, parece que o que está por trás disso é que Jesus está dizendo: vocês se justificam diante dos homens e querem mostrar para eles que são aceitos, sim, por meio dessas riquezas. Vocês querem mostrar às pessoas que Deus aprova o que vocês realizam porque vocês prosperam. Não foi de graça que Lucas colocou essa palavra aqui, chamando-os de amigos e amantes e apaixonados pelo dinheiro. Então isso tem que ter uma razão para existir aqui no texto. Os fariseus possivelmente usavam as suas riquezas como um sinal de bênção de Deus naquilo que eles estavam fazendo, como um sinal de que eles eram aceitos por Deus. E esse pensamento nunca foi ensinado nas Escrituras dessa maneira. Mas é impressionante como as pessoas, como a cultura estava acostumada a entender realmente que prosperidade financeira era sinônimo de bênção de Deus. Ora, não é assim, senão não haveria um provérbio dizendo que é melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. Se é melhor ser pobre do que rico em determinadas circunstâncias, ser pobre não é sinal de falta de bênção. Mas havia na mente das pessoas claramente essa ideia de que a riqueza era sinônimo de de bênção de Deus. Daí que os ouvintes de Jesus perguntaram sobre o que Jesus falou em Lucas 18. Quem pode ser salvo se nem os ricos? Se os ricos, que aparentemente são abençoados, não entram tão facilmente, quem que vai entrar no reino de Deus? Daí que vem essa questão. Jesus cita os fariseus, olha no coração deles e aponta: vocês se justificam diante dos homens. Mas aqui há uma afirmação que me faz tremer. Deus conhece o vosso coração. Ah, e eu vi isso: se o seu coração ama dinheiro, não é algo muito agradável. Uma afirmação como essa tem que gerar, irmãos, no nosso coração profundo temor. Quanto aos fariseus, havia muito amor ao dinheiro no coração deles. E esse mesmo amor existe no coração de todo mundo, de todos os ímpios. Na verdade, o homem caído, ele realmente constrói ídolos para si. E o grande ídolo, aquele que mais faz oposição, parece isso tão claro na palavra, a Deus, é o dinheiro. Algo que atrapalha a vida até daqueles que servem a Deus. Essas advertências para não servir dois senhores são porque realmente é uma grande ameaça. E eu volto a dizer, se você tem pouco, ainda assim é uma grande ameaça, porque você não precisa ter dinheiro algum para amar o dinheiro. E o homem caído, ele eleva, ele estima, ele valoriza essas coisas criadas, os bens, ele fabrica esses ídolos no seu coração, e em tudo isso ele não glorifica a Deus. Deus conhece o coração desses fariseus. Sabe que o que é elevado para eles, Deus despreza. É claro, irmãos, que nós não somos chamados aqui a nos desfazermos de bens materiais nessa vida. O jovem rico de Lucas 18 foi pedido para que ele fizesse isso, mas havia um caso específico, uma razão específica. Mas importa, sim, e muito, a disposição que há no nosso coração. Aquilo que Deus conhece, que Ele vê e que é impossível esconder dEle. Não havia essa disposição no coração do jovem rico, e pode ser que não haja no seu e no meu. Essa disposição Deus conhece muito bem. Há quando J.C. Ryle medita sobre esse evangelho, ele fala: se não estamos dispostos, veja, não está dizendo que você precisa fazer isso, mas se não estamos dispostos a desistir de tudo por amor a Cristo, não podemos esperar que Ele nos receba como parte do seu povo no último dia. Ou Ele possui todo o nosso coração ou nada. Essa era a realidade desses fariseus. Longe de Deus, com o coração agarrado nas riquezas, amantes das riquezas. E Jesus vai mostrar para esses fariseus de que esse tipo de disposição deles, na verdade, os afastava cada vez mais de Deus e do reino. Ele mostrava pelos próprios frutos na vida desses fariseus que eles estavam longe. E ele mostrou isso comparando a atitude dos fariseus em relação à palavra, em relação às escrituras. Ele quer demonstrar nos versículos seguintes aqui que os fariseus desprezam as escrituras. Eles que tanto se vangloriam de seguir a lei ao pé da letra. Na verdade, eles seguem aquilo que eles interpretam que a lei diz, ao pé da letra. E até nesse seguir eles são hipócritas, não fazem do jeito que mandam fazer. Mas estão longe do Deus da lei, do Espírito da lei, e de entender o que realmente a lei representa. Na verdade, eles desprezam a lei. Eles servem a eles mesmos, servem aos seus próprios propósitos. Veja o que Jesus diz no versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João, ou operaram até João, ou eram até João. Você coloca o verbo que você quiser aí, porque não tem um verbo no original. Então, mas as leis, a lei e os profetas valiam, existiam até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado. E todo homem se esforça por entrar nele. Meus irmãos, eu queria muito pular esse versículo, mas eu não vou. Mas ele é um versículo realmente de difícil entendimento. Eu não quero frustrar os irmãos, mas eu vou dar só aquilo que eu entendo que isso quer dizer. E com muito temor e pela graça de Deus, se estiver longe da verdade, e Ele nos abençoe e corrija isso em nossos corações. Mas veja, vamos por partes. Jesus se refere à lei e os profetas, que é algo que representa o Antigo Testamento. E a lei, aquilo sob o qual Israel vivia, vigorava até João Batista. E Jesus aqui vai tocar nesse ponto do descaso dos fariseus para com essa lei. A partir de João Batista, algo diferente aconteceu. Agora o evangelho do reino de Deus é anunciado. E ali está ele, Jesus, ele mesmo anunciando. Está sendo pregada salvação pela graça, através do arrependimento e fé. É necessário que as pessoas se acheguem a Deus arrependidas, que creiam que precisam de um Salvador, que entendam que a lei apenas existiu em relação à salvação para demonstrar às pessoas de que elas eram inaptas para o reino, de que elas não tinham capacidade de seguir o padrão perfeito de Deus. A lei estava apontando, no final das contas, para a necessidade de que cada uma dessas pessoas e cada um de nós tem de um Salvador, porque não conseguimos nos qualificar diante de Deus por meio de nossas obras, por meio de qualquer esforço por obediência que nós tenhamos. E não podendo nos qualificar, reconhecemos que precisamos, então, de um Salvador. E isso estava sendo anunciado, as boas novas do reino. E há essa parte no final do versículo que diz que todo homem se esforça por entrar nele. Parece um pouco estranho. Até a tradução ela é um pouco difícil. Os comentaristas eles ficam um pouco perdidos em dar uma resposta aqui, porque é um texto muito difícil. A tradução pode não ser bem essa e é um termo realmente bastante difícil de ser traduzido. Como está na sua Bíblia e na minha, que todo homem se esforça, ou emprega esforço, ou faz pressão para entrar no reino de Deus, pode dar uma ideia de que então eu entro no reino por esforço próprio, por mérito próprio. E nós sabemos que não é isso. Esse não é o evangelho que vem sendo anunciado. Mas eu entendo, se a gente tentar ir para o texto paralelo que tem em Mateus 11, por exemplo, só complica mais, gente, porque lá Jesus fala mais coisas. Ele diz assim que o reino do céu é tomado à força e os que se utilizam da força apoderam-se deles. Então, cria mais problemas. Então, eu nem vou para Mateus 11, eu vou ficar só aqui. Mas o contexto de Mateus 11 é bem interessante. Lá afirma bem claramente que João Batista está preso. Talvez aqueles elementos de Mateus 11 pudessem dar alguma ajuda. Mas vamos ficar só nesse texto. Quero que os irmãos se lembrem do que está escrito em Mateus 13, ou se quiser, abram lá, Mateus 13, 44 em diante, quando Jesus fala a respeito do reino de Deus, por meio de comparações, de parábolas. Ele fala assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que achou algo extremamente valioso e que essa pessoa não mede esforços para se livrar de tudo que possui para adquirir aquilo que realmente vale a pena. É aquilo que eu quero e saia da minha frente. Quem ficar na minha frente, eu vou passar por cima, porque eu quero o reino de Deus. Vale tudo para mim. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a um negociante que procura boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e a comprou. A mesma ideia. Então, eu entendo que quando Jesus afirma que todo homem se esforça por entrar no reino de Deus, e pode haver outras formas de você entender isso, ok? Não precisa aceitar a forma que eu estou explicando. Mas apenas quero dar um esclarecimento sobre esse texto. A ideia que eu percebo nesse texto é de que quem quer o reino, que está sendo anunciado. Até então era esse jugo pesado dos fariseus. E aí aparece Jesus anunciando um evangelho diferente de tudo que as pessoas estavam ouvindo, dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados desse jugo, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Então está sendo anunciado esse reino. E eu entendo que a ideia é: quem quer o reino se apressa em entrar, se agarra a isso com todas as forças. Uma pessoa que ouve o evangelho do reino entende, ele percebe a oportunidade de salvação que está sendo oferecida pela pregação do evangelho e pega essa oportunidade com todas as suas forças, não deixa passar. E ele vai se esforçar porque vai ter obstáculos no caminho. Lá em Mateus 11, um obstáculo para o reino, para o avanço do reino, era o próprio Herodes, que havia colocado João Batista na cadeia. E veja, Jesus está mirando no coração dos fariseus e dizendo: vocês não têm qualquer obstáculo na frente de vocês. Vocês têm e receberam do Senhor todas as oportunidades. Vocês têm as escrituras. Não há resistência de ninguém. Mas vocês não entram no reino de Deus e vocês recusam aquele que vem anunciar o evangelho e vocês zombam daquele que está anunciando o evangelho. Eu entendo que é isso que Jesus quer dizer. A gente se agarrando ao evangelho com todas as forças, mesmo com a resistência de vocês. E vocês, sem resistência alguma, estão desprezando e zombando. E a lei que os fariseus desprezam, Jesus a enaltece. Versículo 17. É mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto, um tio da lei. E Jesus vai mostrar a esses fariseus de que eles fazem cair muitos pontos da lei, que eles desprezam essa lei. E para mim é o que justifica o versículo 18 inserido aqui, aparentemente fora de contexto. Mas ele está aqui por uma razão. Jesus fala: todo aquele que se divorcia ou que repudia a sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a divorciada também comete adultério. Por que que Jesus fala isso aqui? Ora, os fariseus não eram como Paulo, que disse em Romanos 7, 22, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Os fariseus tinham prazer no dinheiro. É o que está escrito no versículo 14. Eles desprezavam a lei de Deus. Veja, numa outra conversa entre Jesus e os fariseus, que está registrado em Marcos 10, acontece assim: os fariseus disseram, Jesus pergunta a eles o que a lei de Moisés, o que Moisés diz a respeito do divórcio, e os fariseus respondem: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Estou lendo lá Marcos 10, versículos 4 em diante. Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Isso estava na lei. Jesus prosseguiu: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. Então a lei permitia o divórcio, havia essa disposição na lei, em determinadas circunstâncias se tornava lícito o divórcio, mas os fariseus estavam desprezando a lei, e o que se entende é que eles estavam abusando dessa lei, dessa licença, e estavam permitindo divórcios por todo e qualquer motivo fútil. Então, alguns comentaristas trazem algumas informações de que fariseus, inclusive, aceitavam um divórcio Por qualquer motivo, motivos bobos, se você encontrou uma mulher que é mais bonita do que a sua esposa, você poderia mudar. Se você ficou desgostoso com a sua esposa, se alguma coisa ela fez não lhe agradou, você poderia trocar. E assim os fariseus estavam usando uma concessão da lei para ultrapassar por cima da lei. Para divorciar por qualquer motivo. E eles faziam isso com a lei, meus irmãos. E o texto quer nos ensinar isso. Porque eles amavam o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Havia no coração deles amor ao dinheiro e, consequentemente, desprezo pela lei. E isso Jesus, então, vai ilustrar na parábola do rico e do Lázaro. É uma parábola bastante interessante. Eu não gosto de forçar os significados. Eu acho que se for para conhecer detalhes da vida após a morte, não é esse o propósito da parábola. Jesus está mirando no coração dos fariseus, querendo ensinar algo a eles, querendo que eles percebam que eles têm tudo a ver com esse rico da parábola. Mas também não vou desprezar tudo o que está sendo dito aqui. Há coisas interessantes sobre a vida eterna sendo colocadas nessa parábola. Então, se as coisas são literalmente ou exatamente assim, nós não podemos afirmar com exatidão. E antes de tudo, a intenção de Jesus é ilustrar um acontecimento para que os fariseus entendam onde está o coração deles. Essa parábola é contada para os fariseus. Começa assim: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finício, e todos os dias se regalava esplendidamente, ou se banqueteava com luxo, se banqueteava de modo luxurioso, enfim. Eu creio que a melhor maneira de traduzir essa parte é se alegrava de modo luxurioso, festejava, regalava-se, satisfazendo os próprios prazeres. E é interessante, quando você lê aí que todos os dias esse homem rico fazia isso, esse termo ele poderia ser traduzido, e creio que deveria ser traduzido, como durante o dia todo. Todos os dias durante o dia todo. Todo o tempo, desde que acordava até a hora que dormia. Um homem rico, ele gastava todas as horas do seu dia ocupado em satisfazer os próprios desejos, os próprios prazeres, e se alegrar nesses prazeres, e ficar satisfeito em si mesmo, e acabou. Essa era a realidade do homem rico. E é para os fariseus se enxergarem nele. E o problema desse homem rico não era ser rico. Mas claramente as riquezas são um empecilho para muita gente. Mas não é à toa que Paulo vai dizer que não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. E lá estava esse homem rico se banqueteando, se alegrando, regalando-se. E essa palavra regalar-se, ela é sinônimo de alegrar-se, mas essa palavra especificamente, ela aparece bem pouco no Novo Testamento. Diferente daquela palavra que aparece muito na carta aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, é um sinônimo, né? Mas é uma palavra diferente, é outra palavra. Essa palavra aparece bem pouco. Lucas é quem mais usa essa palavra. Eu quero chamar a atenção para duas ocasiões em que ele usa. Ele usa muito no versículo 15, no bom sentido. A mulher encontra a moeda perdida, junta as amigas e se alegra. É essa palavra. A mesma coisa o pai do filho pródigo, a mesma coisa o pastor da ovelha. Mas antes aparece em Lucas 12, 18, uma outra pessoa, um outro rico que também se regalava. Da mesma forma, numa parábola, era o fazendeiro rico, aquele que produziu muito e não tinha onde armazenar a colheita. E aí ele diz para si mesmo, farei isto, Lucas 12, 18. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mesmo espírito, mesmo coração desse homem rico da parábola com Lázaro. Mesma ideia. E é tão fácil nos regalarmos, nos alegrarmos, termos prazer nas obras das nossas mãos, nas coisas desse mundo e nas riquezas. Lucas vai usar essa palavra também lá em Atos 7, 41, quando ele menciona que os israelitas no deserto fizeram um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, e diz Lucas, alegrando-se com as obras das suas mãos. E havia nessa parábola, além desse homem rico, Lázaro, um mendigo chamado Lázaro, um homem todo coberto de feridas, que foi deixado às portas de Lázaro. Do homem rico. E esse mendigo chamado Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Eu creio que aqui é uma pessoa fictícia, Lázaro, essa é uma parábola. Mas olhar para essa situação e não se compadecer da situação desse homem é difícil. Alguém que tem esperança de comer migalhas que caem da mesa de alguém, que usa tudo que tem para o próprio prazer, que desperdiça tudo que tem consigo mesmo. E Lázaro desejava comer, não quer dizer que ele conseguia. Provavelmente passava fome, doente e com fome. E curiosamente é o único personagem de alguma parábola em todas as escrituras que recebe, a única parábola que Jesus contou, é o único personagem que recebe um nome. Nenhum outro personagem tem nome, esse tem. Foi dado a ele um nome, Lázaro. E provavelmente Lázaro é uma forma contraída do nome Eleazar. E Eleazar quer dizer aquele que Deus socorre, aquele que Deus ajuda. E tem que ser, porque ninguém ajudou Lázaro na parábola. Só Deus para ajudá-lo. Mas Lázaro também pode ser uma... Né, a raiz desse nome também pode vir da palavra Loezer, que quer dizer não ajudado ou sem ajuda, que também equivale à situação dele na parábola. Então havia aí duas pessoas, o rico e Lázaro. O rico tinha tudo na vida, tudo o que ele desejava, tudo o que ele queria. E ele fazia tudo isso fluir para ele mesmo. E havia Lázaro, que não tinha absolutamente nada. A desgraça desse homem era tremenda. Os dois morreram. O mendigo morreu e o rico também morreu. O rico foi sepultado e Lázaro ele foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Então, sem perder essa riqueza da parábola, sem entrar, talvez, nos detalhes de como é a vida após a morte, fica claro aqui que Lázaro... É dito que Lázaro foi levado pelos anjos. E o que podemos entender? Que mesmo que seja esse um cenário para ilustrar o ensino, está claro que Jesus está ensinando que Deus cuida dos seus. Lázaro era alguém fiel a Deus. Alguém que confiava exclusivamente no Senhor. E não tinha nada mais para confiar. Deus cuida dos seus, mesmo na hora da morte. Por isso, confiar nos cuidados da riqueza é a coisa mais estúpida e tola que um cristão pode fazer. Porque na hora da morte, não haverá mais esse cuidado. Porque os bens materiais, eles vão faltar. No dia que você morrer e que eu morrer. Deus cuida de nós mesmo na hora da morte. E lá estava Deus, então. Lázaro sendo levado e colocado junto a Abraão. No inferno, em meio a tormentos, estava o rico, que ergue os olhos e vê de longe Abraão e Lázaro junto a ele. E o rico se vê naquela situação, atormentado, e clama, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e venha aqui me dar algum alívio. É verdade, depois da morte, tudo ficará claro para os ímpios. Mas é tarde demais. Jesus quer que os fariseus entendam, e por meio dessa pregação, Jesus quer que cada pessoa nesse mundo longe de Deus entenda que há o dia em que se torna tarde demais entrar no reino. E é engraçado, a pessoa arrogante, como esse rico que viveu para si mesmo, até depois da morte continua arrogante. Eu não quero forçar o significado aqui, mas olha que interessante. Ele não dá uma ordem a Abraão, mas ele diz que Abraão, mande Lázaro vir aqui me servir. E será que ele ainda olha para Lázaro como alguém inferior a ele? Ah, ele é só um pobre, ele vem aqui me servir. Pega aí Lázaro e mande ele vir aqui. Alguns comentaristas enxergam uma certa arrogância, eu também. Mesmo depois de morto, ele ainda pensa que Lázaro pode vir servi-lo. Que ele é digno de ser servido por Lázaro. Aí Abraão diz que na vida dele, ele recebeu os bens dele. Lázaro recebeu males. E é interessante, né, esse pronome que está aí, ele é muito, muito útil, muito significativo. O rico recebeu. Ele diz ao rico, você recebeu os teus bens. Lázaro recebeu os males. Os males, toda a desgraça que caía sobre Lázaro, na vida de Lázaro, não era a responsabilidade dele, não era a culpa dele. Mas ao dizer ao rico que os bens eram dele, ele está dizendo, esses foram os bens que você escolheu. Você quis essas coisas, você colocou como a coisa mais elevada o viver para si mesmo. Lázaro esteve o tempo todo na sua porta. E você escolheu viver para si mesmo. Com certeza esse rico ouviu Jesus falar para ele, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Achando-me enfermo, não fostes ver. Esse rico ouviu essa frase de Jesus. O rico fez as suas escolhas, ele decidiu a quem servir e era tarde demais. Que grande desafio para o coração dos fariseus. Que grande oportunidade. Ah, eu não enxergo apenas como uma palavra severa sobre os fariseus, eu também enxergo isso como mais uma oportunidade que Jesus os oferece para se arrepender. E Abraão fala que há um grande abismo entre os que estão lá com Lázaro e os que estão aqui, os que estão aí com o rico. E uma vez nesses lugares não há como mudar de um lugar para o outro. E olha que interessante a arrogância desse rico. Ele diz assim, eu te imploro, ó pai, que mandes Lázaro à família do meu pai. De novo, vai, manda o servo aí. Fazer alguma coisa por mim, porque eu tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Claro, agora ele reconhece as consequências da escolha da vida, da escolha que ele fez na vida, e ele não quer isso para os seus. Puxa, parece uma coisa boa. Vai lá e avisa eles para que eles possam se arrepender. Parece uma coisa boa, mas ele está só pensando nos seus. Ainda depois da morte, ele pensa no que é dele. Vai lá para minha família. E que interessante, ele não escapou do inferno, mas ele acha que sabe como ajudar os outros a escaparem. Esse é o coração dos fariseus, eles não vão se livrar do castigo, mas julgam que estão entrando no reino e que estão conduzindo pessoas para lá. Quer que Lázaro vá lá de novo e o sirva e mande o recado. E dá a entender, e isso é uma coisa bem interessante, ele dá a entender que enquanto vivo ele foi até, de certo modo, injustiçado. Porque como se ele não tivesse tido caminho para a salvação. Ah, se eu fosse vivo, se eu estivesse lá, alguém tivesse vindo do céu falar comigo, eu teria feito tudo diferente. Não teria. Abraão disse para ele, eles têm Moisés e os profetas, eles têm as escrituras. Que ouçam as escrituras. Que ouçam Moisés e os profetas. Ora, o rico tinha as escrituras e tinha Lázaro à sua porta. Sabia o que fazer e não fez. Ele preferiu gastar tudo em seus prazeres e viver para si mesmo. Vir alguém do céu e dizer para que ele se arrependesse, não ia funcionar. O próprio Deus desceu do céu e anunciou arrependimento, e os fariseus não estavam se arrependendo. E ele diz aqui com uma certa petulância, não, pai Abraão. Eu entendo melhor do que o senhor de como salvar aquelas pessoas. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Ora, Abraão responde para ele, se não ouvem Moisés nem os profetas, eles não vão acreditar, não vão se deixar persuadir, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Cara, gente, o Senhor Jesus ressuscitou. E há multidões de pessoas que continuam não crendo. Desprezam a lei porque amam as riquezas. Não adianta, pode vir alguém do céu e anunciar para eles. O jovem rico se afastou de Jesus porque amava as suas riquezas. O problema não é em mostrar a realidade e as consequências das suas escolhas. O problema está no coração. Você ama as riquezas. Por mais que eu mostre claramente, você não vai abandonar aquilo que é o seu Senhor. Desprezam a lei, se as escrituras não são suficientes, não são milagres, não são sinais que vão acrescentar alguma coisa. Lázaro não tem nada para dizer, não adianta mandar Lázaro lá, ele não vai dizer nada que já não foi dito nas escrituras. Agora, para terminar, há um personagem aqui que ficou mudo a história inteira. E talvez nós tenhamos mais a aprender com esse personagem do que com qualquer outro. Lázaro. Vocês percebem o que Lázaro fala no versículo, no capítulo 16? Ele não fala absolutamente nada. Lázaro é uma pessoa doente, pobre, faminta, desgraçada, num certo sentido, mas fiel a Deus. E nós sabemos disso porque na parábola descansará a eternidade ao lado de Abraão. Foi para o descanso, foi para a recompensa. Mas enquanto viveu, Jesus não menciona nessa parábola qualquer murmuração, não menciona qualquer ressentimento, mesmo o rico mandando ele fazer coisas, não há qualquer ressentimento. Não aparece Lázaro aqui tripudiando, zombando do rico. Viu? Você fez besteira, não quis me ajudar, agora está aí. Nada, nada disso. Jesus não coloca palavra alguma na boca de Lázaro, e eu entendo. E por meio desse silêncio, é para deixar claro algo que havia no coração de Lázaro, e que não havia no coração do rico, e não havia no coração dos fariseus. Algo que só havia em Lázaro. Não era murmuração, não era ressentimento, não era amargura, era contentamento, era satisfação em Deus. Eu enxergo Lázaro plenamente satisfeito com a sua vida. Por isso eu acho maravilhosa a ocasião em que Paulo escreve a Timóteo e fala, nada trouxemos para esse mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos, devemos estar contentes se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos, esses caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Como Lázaro nos ensina, como era importante para esses fariseus que zombavam de Jesus, como é importante para nós entendermos que Deus, e apenas Deus, deve ser a fonte do nosso contentamento, da nossa satisfação. Meu irmão, se você luta com isso, peça ajuda a esse Deus que socorre, que socorreu Lázaro. Para que Deus faça com que você confie somente nele. Jesus não está pregando de uma maneira insensível, e nem eu poderia fazer. Jesus não está dizendo que quando você passa por dificuldades financeiras, você não tem momentos de tristeza, quando você é afetado aí por desemprego ou algum outro problema, até na área da saúde, que você não tem o direito de se entristecer e de se abater. Não é isso, Jesus conhece muito bem do que somos feitos e se compadece de nós. No entanto, algo acontece no nosso coração quando nós paramos de confiar em Deus e começamos a confiar, então, no bem-estar da saúde ou na segurança das riquezas. E nesse ponto nós não podemos ser divididos. Nesse ponto nós não temos como servir a dois senhores. Que o Senhor Jesus seja hoje e até a sua vinda toda a fonte de alegria, toda a fonte de conforto, de consolo e de esperança que está no seu coração e no meu. Senhor Jesus, essa é a nossa oração. Faça a ti mesmo, Senhor, a cada dia mais em nosso coração aquele que nos supre inteiramente, nos faça compreender que temos a ti, Senhor. Então não temos falta de nada. Que nós podemos sim experimentar contentamento em lugar da murmuração. Que nós podemos experimentar satisfação no Senhor ao invés de inveja. Que nós podemos ter muito mais desse coração de Lázaro do que sermos como fariseus ou qualquer outra pessoa ímpia, amante de riquezas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está a cada dia, sim, fazendo a tua obra na vida de cada um de nós, nos transformando em pessoas que pensam somente na tua glória cada dia mais e que decidem a cada dia viver mais e mais para a tua glória e investir tudo, todos os recursos para a tua glória e não para esbanjar em nossos próprios prazeres. Assim nós oramos a ti, Senhor, em teu nome. Amém.